Então São Paulo não tem condição de avaliar se essa cláusula mandato é válida ou não. É, vai ser uma questão que vai ser discutida, talvez até judicialmente. O São Paulo não... Acredito que nem mesmo o Corinthians fez esse adiantamento para 2012, 2013, 2014. Então eu não tenho. Eu seria aqui irresponsável se eu fizesse um comentário sobre uma cláusula que eu efetivamente desconheço. O que eu sei, já disse na pergunta da senadora Leeds, é o artigo 42 da Lei Pelé hoje determina que deve haver a concordância dos dois clubes participantes do espetáculo esportivo para ele poder ser transmitido. Acredito, senadora, agora é uma opinião minha, que as partes vão se compor, o campeonato vai ser transmitido como sempre foi, e no final desse processo a gente vai verificar muito mais aspectos positivos do que negativos, na medida em que os clubes vão ter recebido muito mais do que receberiam. E aí eu...
No caso, clubes e emissoras de televisão.
É, as emissoras vão pagar mais do que iriam pagar se não tivesse acontecido a concorrência. Tenho essa convicção. Acho que no final desse processo... O saldo vai ser positivo. Todos vão receber um valor maior. Com relação à concorrência, senadora, queria fazer aqui uma alusão ao processo público de licitação. Acho que o melhor processo para essa concorrência é técnica e preço. Não só preço, pela natureza do produto. Então é, além da que pagar melhor, a que tiver as melhores condições técnicas. Leia-se, abrangência nacional... Condição de equipamento, condição de valorizar o produto como...
O futebol é um espetáculo, né?
Então eu acho que precisa ser uma concorrência de técnica e preço, como a gente faz no serviço público. Quando um determinado produto, por exemplo, no sistema de pregão, produtos são similares, para comprar lápis, caneta, o produto é similar, você vai pelo menor preço. Quando é, por exemplo, para comprar trem... Você precisa ter a técnica e preço, porque precisa ser um segurança. Trem que atenda a sua demanda, que tenha segurança, que tenha qualidade, que consiga ter um headway curto, que consiga limpar a sua estação, e etc, etc. Então, eu acho que nesse caso, concordo com o presidente também, é técnica e preço. E temos que também pensar em quem vai dar melhor visibilidade, não só para o patrocinador, mas para o bem mais importante, que é o escudo do clube.
Claro.
Esse bem também precisa ser valorizado, esse bem também precisa aparecer com qualidade, numa transmissão boa. Outro aspecto que a senhora colocou, organização empresarial do futebol. É fundamental que a gente evolua para um processo de organização empresarial nessas instituições, no processo político das instituições. Acho que só a modernização vai fazer com que os clubes consigam ter... cada vez mais clubes consigam ter uma receita melhor, aumentar o nível. Acho que nós estamos vivendo hoje um processo... de modernização das administrações, o Corinthians é o exemplo, sem falta modéstia, acredito que o São Paulo também seja, o Inter de Porto Alegre é um exemplo, e há tantos outros, de modernização da gestão, cada vez mais profissionais estão ocupando os cargos nas instituições, aquele cargo que era ocupado pelo sócio do clube, que ia lá fazer favor, hoje ele é ocupado por profissionais da área, em quase todos, em praticamente todos os clubes, e a profissionalização vai levar com que os clubes... Por exemplo, hoje o presidente relatou aqui um patrocínio de 50 milhões, ou seja, ele tem uma receita de patrocínio que talvez faça com que, se ele tiver uma proposta para negociar um determinado jogador, ele não seja economicamente obrigado a fazer essa venda, porque ele compensa com outras receitas. Para a senhora ter uma ideia, vou dar um dado aqui, o estádio do Morumbi, em 2002, era deficitário. Então, São Paulo tinha que vender jogador para manter aquele estádio. No ano de 2010, o estádio do Morumbi deu, de receita, superávit, R$32 milhões. R$32 milhões. No que vai isso? Venda de camarote, realização de shows e... com uma expectativa de aumentar isso, caso o Corinthians volte a utilizar.
provocação.
Se houver a possibilidade, porque hoje o estádio tem uma demanda certo. Grande, não sei se vai... Bom, mas o estádio do Morumbi, que em 2002 era... Toma. O estádio do Morumbi, que em 2002 era deficitário, hoje ele rendeu 32. Por quê? Uma administração profissional, uma administração que pega aquele aparelho, que é um aparelho importante na cidade de São Paulo, e faz para vender lucro. Da mesma forma que o Corinthians consegue hoje explorar a sua marca com um patrocínio absolutamente expressivo como esse que o presidente, graças a quê? A equipe de profissionais, a equipe de pessoas habilitadas que o Corinthians tem e que o São Paulo tem, que o Inter tem com o Beira-Rio, com a administração do seu clube, que o Atlético do Paraná, que o Curitiba tem. Enfim, o futebol está se modernizando, mas nós precisamos ainda fazer uma revisão clara sobre as questões de responsabilização dos dirigentes. Está aqui o senador Álvaro Dias, que é alguém que tem um histórico nessa luta pela responsabilização das instituições esportivas, pela responsabilidade do dirigente esportivo na confederação, na federação e nos clubes, para que a gente consiga, fazendo uma governança empresarial, certo, aumentar ainda mais essas receitas para que o produto futebol seja cada vez melhor para todos os brasileiros, já que, como já disse, é, por lei, patrimônio histórico e cultural do nosso país.
Muito obrigada, presidente. Eu apenas queria levantar a bola agora, já que estamos falando de futebol, com a presença de tantos parlamentares que vêm do futebol, com nomes reconhecidos nacionalmente, se a participação deles no processo político brasileiro ajuda, de fato, o processo da influência e da regulamentação nos casos específicos, como você acabou de falar.
Você já está me perguntando sobre os parlamentares?
Exatamente.
Ajuda muito. O parlamento tem que refletir todos os segmentos da sociedade. E esse segmento da sociedade é um segmento fundamental. É preciso que essa representação se dê com qualidade. E os parlamentares que aqui estão foram eleitos porque apresentaram ao eleitor esta proposta e conseguiram transmitir ao eleitor a importância de uma plataforma esportiva na política. Aumenta muito, eles viveram essa realidade, eles têm subsídios para tratar desses temas que o presidente Andrés está mencionando. Então, eu acho essencial, acho que o parlamento representa um segmento importante da sociedade quando traz para dentro das casas, das duas casas, os representantes da classe esportiva, que é uma classe especial, uma classe importante na sociedade brasileira.
Palavra ao presidente do Corinthians.
Eu não preciso nem falar, ainda mais sendo ex-atletas de futebol. Eu acho que eles têm que brigar e lutar muito, até porque eles passaram por tudo que eu falei aqui, de horário, de campo ruim, de dinheiro, até que foram um dos poucos privilegiados nesse país no futebol também, mas eles sabem que os companheiros deles lá praticamente estão pintando. Acho que isso vai ajudar bastante. E uma primeira coisa que tem que mudar nos clubes, eu sou candidato, fui candidato há 3 anos e meio atrás e não tem reeleição no meu clube, quem vota é o sócio. Então eu não ganho nada lá, então os clubes tinham que começar, e federações, confederações também, eu sou muito amigo do Ricardo, que nem ele fala, mas não tem problema, tem que começar a mudar, tem que ter alternância de poder, muito isso bom. É democratização. Eu não sou candidato na próxima eleição, muito no bom. Meu clube é proibido reeleição.
Exemplo, parabéns.
Então, espero que o São Paulo, também é um exemplo de administração, faça o mesmo.
Não só. Agora, nem todo critério de não reeleição é danoso, o Senado mesmo, as reeleições são indefinidas, nós temos senadores de ótima qualidade que se reelegem, é uma vontade. Quando a vontade democrática assim o quer...
A rotatividade maior é entre os treinadores, né?
Com a palavra agora, um senador que, na já longínqua juventude, brilhou nos peladeiros do Paraná e nos jogos entre parlamentares. Com a palavra, o senador Álvaro Dias.
Não tão longínqua assim, né, Requião? Só discordo do longínqua.
Hoje ainda extremamente ativo no plenário, embora na terceira idade.
Senhor presidente, senhores convidados, senhores senadores e senhoras senadoras, deputados, primeiramente, eu acho que se justifica reiterar que nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo, porque estamos discutindo futebol. Né? A impressão que se passa às vezes é porque o Senado se envolve com assuntos do futebol. E isto é preciso que se explique, não é? Aliás, depois da CPI do futebol que instalamos aqui no Senado, o Congresso passou a legislar sobre a matéria de forma mais eficiente. Não há como ignorar. O futebol não é apenas uma atividade lúdica, a paixão dos brasileiros, é uma atividade eminentemente econômica, geradora de emprego, de renda, de receita pública, promotora do desenvolvimento nacional. E, portanto, obviamente, o Estado brasileiro tem que estar preocupado com as coisas que acontecem no mundo do futebol, especialmente no que diz respeito à administração do futebol no país, que pode ser mais eficiente para que os resultados sejam mais significativos econômica e socialmente. Neste caso, não há nenhum propósito aqui de interferência. Eu acho que é bom relembrar determinados chavões, né? Os princípios da livre iniciativa, a lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Tudo isso tem que ser relembrado porque nós estamos sob a égide do capitalismo no nosso país e é evidente que um clube de futebol tem o direito de buscar aquilo que economicamente possa lhe ser mais conveniente, especialmente porque o grande patrimônio do clube de futebol é a sua torcida. O patrimônio de uma emissora de televisão é a sua audiência. Cabe-nos colaborar para que ocorra transparência em tudo isso, né? E se estabeleça uma relação de respeito com a opinião pública. Nós só teríamos razões para interferência se estivesse ocorrendo desrespeito em relação ao interesse público. Não é o caso, ao contrário, até vejo que nós estamos avançando. Eu, pessoalmente, como torcedor de futebol, nunca gostei de, num domingo, não ter a opção. Ver a Globo e a Bandeirantes transmitindo o mesmo jogo de futebol e eu não ter a opção. Eu tenho porque posso pagar o pay-per-view, mas os que não podem. Portanto, esta democratização significa um avanço. Há algumas questões de natureza legal, né, que provocam dúvidas. O Clube dos 13 vai ao CAD e argumenta que a procuração, né, representa ao CAD em função de procurações que existiriam com clubes que se afastaram do Clube dos 13, o exemplo do Corinthians. Que há um estatuto que determina, há um prazo estabelecido para esse afastamento, se esse prazo não foi cumprido. Enfim, são questões legais que fogem à nossa alçada nesse momento, mas eu gostaria de indagar a respeito disso. Qual é a preocupação do Corinthians, qual é a opinião de São Paulo sobre essas questões que envolvem o Clube dos 13 e o CAD, né, dizem respeito à legalidade dessas operações. Uma outra indagação aí ao presidente do Corinthians, né, qual a dificuldade que teria o Corinthians de revelar claramente para a população brasileira? Nós assinamos um contrato com a Globo e o valor é X. Qual é a dificuldade? Nós achamos que o torcedor do Corinthians tem o direito de saber. Mas o clube pode ter as suas razões e nós queremos saber quais as razões que o clube tem para não abrir esse jogo de forma transparente, né? Eu não ouvi a exposição inicial, né? Por isso estou fazendo algumas indagações que podem até ser repetitivas, mas eu não vou, nessa questão dos contratos de TV, é até surpreendente ver dificuldades, porque nós temos exemplos nos países avançados, temos na Itália, temos na Inglaterra, temos na Espanha, na Alemanha, não é? E certamente nós não teríamos dificuldades em adotar um modelo atendendo às nossas peculiaridades, mas que guardasse alguma relação com os modelos bem-sucedidos desses países, que significam ganhos expressivos dos clubes, né? Um clube que disputa o campeonato inglês tem um faturamento extraordinário exatamente em razão desse avanço, sobretudo no que diz respeito à transmissão pela TV. Eu gostaria só de que esse fato fosse esclarecido. Se já há um entendimento consensual em relação àquilo que perguntou a senadora Ana Amélia, se o Clube dos 13 conta com um clube como o Grêmio, por exemplo, hipoteticamente, não é? O Grêmio vinculado ao Clube dos 13, o Internacional não. Quando jogam os dois, quem transmite? A Rede Globo, a Rede TV, não é? As duas transmitem. Quem vai dirimir esse impasse? É a CBF que vai dirimir esse impasse? Não é a CBF. É a Justiça que vai dirimir esse impasse? Enfim, é isso que certamente preocupa os brasileiros torcedores de futebol. E antes de concluir, eu gostaria de saber eu como bom corintiano concordo com o São Paulo em relação a não se utilizar o dinheiro público na construção de estádios. A Copa do Mundo é um espetáculo importante, mas é eventual e passageiro. O Brasil é permanente, é definitivo. Nós temos prioridades. Dinheiro público não se joga em estádio de futebol privado. Né? Eu indagaria o presidente do Corinthians se há dinheiro público na construção do estádio do Corinthians. Espero que não. E quando nós teremos o estádio concluído, se em tempo, né, já que essa é uma grande preocupação no país também. Aliás, sem ocupar o tempo, mas as preocupações não dizem respeito apenas aos estádios de futebol, não é? Não apenas aos aeroportos, há um conjunto de obras necessárias no país para que estejamos em condições de sediar realmente com sucesso a Copa do Mundo de 2014. E, ao final, uma brincadeira para descontração. Eu acho que o Corinthians devia voltar ao Morumbi. O Morumbi foi nosso recreio por muito tempo. Aliás, o São Paulo, no último jogo, deixou de jogar no Morumbi e foi jogar na Arena Barueri, porque certamente no Morumbi as dificuldades seriam maiores. Então, eu não sou contra voltar para o Morumbi, não. Aliás, eu gosto dos grandes estádios. Eu lamento quando uma decisão de campeonato se dá num estádio para 20 mil pessoas, quando nós poderíamos ter 60 mil torcedores. Os clubes alegam sempre falta de recursos para manter grandes atletas no país, e quando nós temos a oportunidade de grandes espetáculos com arrecadações significativas, nós optamos por realizar essas competições, que são as mais visíveis, procuradas, assistidas, não é? E empolgantes. Nós admitimos que esse espetáculo se realize em estádios para 20 mil, 22 mil pessoas. Portanto, essa indagação sobre o estádio final, embora não seja da ordem do dia aqui, da pauta do assunto que objetivou este encontro, mas acho importante esse esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o presidente do Corinthians.
Bom, primeiro, um prazer do senador Álvaro Dias, mas respondendo pelo final, é o tal da televisão, é o tal do ingresso, é o tal do jogo. Se tem um time de futebol naquela cidade que tem 150 mil habitantes e por competência dela chegou uma final do campeonato e no estádio dela só cabe 20 mil, a final tem que ser no estádio dela. É o direito do time menor fazer a sua final, a festa na sua cidade. Aí volta aquele negócio, bom, vamos levar para o Maracanã, para o Morumbi, para não sei aonde, porque o estádio é maior. Você está prejudicando o time que teve por competência chegar à final de campeonato. Eu sou a favor que cada um jogue no seu estádio. Como eu ainda não tenho estádio, eu jogo no Pacaembu, no Morumbi, até pela receita que eles conseguem, bem rentável, não precisa mais do Corinthians. Eles estão já independentes do Corinthians. Dependeram muito tempo, hoje não dependem mais. E que é um avanço da administração.
É, o que eu me refiro é exatamente isso. Você pode jogar no Morumbi, vai jogar no Pacaembu.
Não joga no Morumbi. Isso aí nunca... No Morumbi não, Jardim Leonor. Nunca mais. Agora... Da televisão, infelizmente ou felizmente, a imprensa esportiva fica na esfera da esportiva. Porque se elas viessem aqui para o Congresso, para o Senado, a vida dos nossos deputados e senadores seria mais difícil. Então, a imprensa já anunciou, sem eu falar nada quanto é, uns um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. E eu não mostro, porque não quero falar, porque tem um negócio de confiabilidade, mas o Corinthians, desde que eu assumi a administração, todo mês põe o balanço no site. Então, a partir de janeiro do ano que vem, quando vier a televisão, vai vir lá o valor, o jornalista e o torcedor, ou quem se interessar, só fazer a conta do ano, vão saber quanto que é o contrato. Vai ficar uma pendência do pay-per-view, que ninguém sabe ainda na época que é o contrato, porque tem que ser durante o ano, e o valor é isso. O Corinthians é mais de 90 e menos de 130, dependendo do pay-per-view. Mas os jornalistas acertaram já. Ou 91. Depende do pay-per-view. E do estádio?
Estádio.
Ah, eu vou falar primeiro do estádio. O estádio, depois eu vou falar da procuração. O estádio, o Corinthians realmente está pegando 400 milhões no BNDES, com garantias da Odebrecht, que qualquer cidadão nesse país, qualquer empresa pode pegar esse dinheiro, vai se pagar o juro, vai se pagar tudo. E o restante do dinheiro que vai ser formado para fazer o estádio para a abertura da Copa, na próxima semana vai ser anunciado como é, que é o incentivo fiscal que tem na Zona Leste desde 2003, E é isso que vai fazer o estado do Corinthians, sem problema nenhum, não vai ter dinheiro público, nada. O que eu acho, e eu não tenho vergonha de dizer, o problema...
Concluído quando? Para a Copa das Confederações?
Não, não vai dar tempo, talvez, para a Copa das Confederações, não.